Vereadores, nossa colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook.
Os passos de um homem, bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 22 da 17ª sessão ordinária do dia 31 de maio do ano 2022, enviada via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da disponibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, a ata está em discussão. Ninguém interessado em discutir, a referida ata está em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips para ler o atestado médico que nós temos na casa hoje.
Boa noite, colegas. Boa noite, colega. Demais ouvintes que nos acompanham pelas ondas do Facebook. Atestado médico, atesto para os devidos fins que o senhor Maximiliano Bari encontra-se em tratamento médico, devendo permanecer afastado de seus afazeres por 10 dias, a contar de dia 3 de 6 de 2022. Santo Augusto. 3 de junho de 2022, assinado Dr. Floresbaldo Antônio Polo, encaminhado a essa casa.
O atestado médico está em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O atestado aprovado. Dando sequência, convido o vereador César Paulo Phillips para fazer a leitura dos expedientes.
Ofícios recebidos. Ofício número 172/2022, assunto encaminha projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 042/2022, em caráter de urgência. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas e saudações, Línia Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício 174/22, encaminha leis municipais. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar as leis municipais números 3.181/2022, 3.182/22, 3.183/22, para integrar os arquivos desta casa. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício número 173/2022, assunto retorno ao ofício 122/2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder o pedido de informação supracitado. Assim segue anexo o retorno da Secretaria Municipal de Finanças. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas e saudações, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício 134/2022, ao senhor Ultramar Luiz de Souza, suplente vereador de Santo Augusto, assunto convocação. Prezado vereador suplente, dirige-nos a Vossa Senhoria para convocá-lo a assumir a vaga do titular licenciado vereador senhor Maximiliano Bari, a contar do dia 3 de junho do ano em curso, o mesmo encontra-se em atestado médico no período de 10 dias a partir desta data. Vossa Senhoria está convocado para comparecer à sessão ordinária realizada no dia 6 de junho, às 19h30, na Casa Legislativa. Assinado, Maico Maurício Lopes, presidente. Ofício circular número 013/2022 da AMO Celeiro. Presidente das câmaras municipal de vereadores da região Celeiro. Assunto: convite de participação em seminário em Três Passos. Senhores presidentes, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através desse, a pedido do prefeito de Três Passos, senhor Arley Tomazoni, convidar Vossa Excelência para participar do primeiro seminário municipal de bovinocultura de leite, a ser realizado no próximo dia 15 de junho, às 9h30, na sede do Lions, junto ao Parque de Exposições Egon Júlio Gessler, na FEICAP, conforme convite em anexo. Salientamos a importância do comparecimento dos demais nobres e diz no evento supracitado, sendo para o que tínhamos para o momento, certo de Vossas Excelências comparecerão ao evento aprazado, renovamos nossos votos de consideração e apreço. Jean Carlos Munhoff, presidente da Mocileiro, prefeito de São Martinho. Ofício número 20/2020. Aqui está 2020, acredito que seja 2022. Está com um erro de grafia aqui. O senhor vereador Maicon Maurício Lopes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Solicitação de audiência. Senhor presidente, apraz nos cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que vimos por meio solicitar audiência com os nobres edis que ocupam as cadeiras dessa Câmara Municipal para tratativas referentes ao pedido de informação ofício número 116/2022. A solicitação da mesma é para o dia 7 de junho, segunda-feira. Está errado também, hoje é 6, às 8h45 nessa entidade. A pauta será assuntos referentes ao Sistema Municipal de Cultura e criação de uma Secretaria Municipal de Culturas e Eventos, Turismo, Esportes, Recreação e Lazer. Certo do seu pronto atendimento, subscrevemos. Atenciosas saudações, Doroteia Schaefer, coordenadora de Cultura e Turismo. O ofício está com data errada aqui, não sei como é que vai ser corrigido. O início falando 2020 até, mas você tem que, acho que solicitar para ela encaminhar um novo ofício, correto, né? Sim. Por gentileza.
Verdade, já mandei fazer um novo, né? E eu acho que os colegas devem chegar numa data e um horário para estar aqui presente, porque esse aqui ficou muito confuso, porque chegou na sexta-feira, muito em cima do laço, eu até tinha uns compromissos, não tinha como comparecer, né? Então ficou em cima do laço e meio confuso pelas datas, desde do ano, horário, dia. Isso.
Fala dia 7 e daí dia segunda-feira.
Peça a palavra, só um pouquinho.
Dia 7, segunda-feira. 7 é terça. E 2020 em cima, um copia e cola que tem que consertar também, possivelmente.
Peça a palavra.
O vereador Joel, pode falar.
Senhor presidente e colegas vereadores, a coordenadora Doroteia pediu para até falar, ela tinha comentado também com o vereador Éder, que queria ter feito hoje em questão de todos os vereadores na comissão. Mas como aconteceu esse erro na data, então deixo como sugestão, presidente, o senhor, no fim da sessão, porque ela quer fazer esse encontro, essa reunião, a questão daquele projeto que está na comissão da CCJ. Então depois, quando terminar a nossa sessão, acho que é interessante nós definir essa semana uma data, isso é sexta-feira, ou daí é só avisar ela que ela manda um novo ofício. E pediu desculpa aos novos colegas vereadores. Obrigado.
Eu acho que assim, com 3 dias úteis, é bem dá para marcar, né? Mas agora, muito se nem na sexta, para segunda, daí já fica meio complicado. Tranquilo.
Perfeito. Posso prosseguir?
Pode seguir.
Obrigado. Pedidos de providência e pedidos de informação. Pedido de providência, vereador Maurício Duarte. Aqui, bancada ODEM. O vereador que subscreve nos termos regimentais apresentar para o envio à Prefeita Municipal o seguinte pedido de providência. Solicita ao setor competente do Poder Executivo realize melhorias no acesso à propriedade do senhor Hélio Torres do Meraz, que é localizado no Rincão dos Moreira. O referido pedido tem a justificativa de que quando chove o ônibus escolar não tem condições de chegar para buscar o estudante que ali reside. Maurício Duarte, bancada do ODEM. Aqui está presidente, tem que modificar isso aqui. você promoveu aqui. Aí eu vou começar a errar as leituras.
Tá passando. Esse é pedido de providência encaminhado.
Temos um pedido de providência, vereador Ederson José Fusilin, da bancada do Progressistas. Solicito que o setor competente do Poder Executivo faça a manutenção na rua Mário Fusilin. A justificativa, o presente pedido de providência, encontra-se na justificativa da intensa traficabilidade de automóveis e caminhões, por se tratar de uma rua que liga a cidade com várias localidades importantes do interior do nosso município. Pedido de providência, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB, solicita a possibilidade de pavimentação de calçamento na rua Mário Fusilini, número 1457, em frente à reciclagem. A justificativa que acompanha, que solicito com a máxima urgência que seja efetuada uma ação de pavimentação de calçamento na rua Mário Fusilini, em frente à reciclagem do senhor Gerson Valdir de Moraes. Justifica-se pelo péssimo estado em que se encontra aquela rua, principalmente em dias de chuvarada, pois o barral que se forma é intransitável para quem impede ou que impede a realização do trabalho diário. Vereadora Gladys Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB.
O pedido de providência da vereadora Gladys encaminhado.
Pedido de providência, Gladys de Fátima Vaz Bertoldo, bancada do MDB, solicita a possibilidade da revisão da troca de lâmpadas queimadas nos postes da rua São Jacó, número 601.
Pedido de providência, vereadora Gladys, encaminhado.
E um pedido de informação do vereador César Paulo Philipsen, da bancada do PP. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação, conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica, que forneça a informação de quantas câmaras de vigilância estão em funcionamento das 17 que estão instituídas no nosso município.
Pedido de informação do vereador César Paulo Philips, encaminhado.
Projetos de lei para leitura. Temos o projeto de lei número 042, de 6/6/2022, que altera a tabela 1, cargos de provimento efetivo geral, do artigo 32 da lei municipal número 1692, de 30/12/2003. Todos receberam por meio eletrônico.
Projeto número 42, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça e também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento.
E temos um projeto de lei oriundo do Legislativo, o autor, vereador Ederson José Fusilini Tomate. Projeto de lei número 008, de 6/6/2022, institui a Semana Municipal do Ciclista e o Dia do Passeio Ciclista Municipal, a serem incluídos no calendário municipal de Santo Augusto.
O projeto do Legislativo 008, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento.
E para a ordem do dia, temos o projeto de lei número 41, de 31/5/2022, O mesmo autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar permuta com a servidora ocupante do cargo de professor de educação infantil de São Martinho e da outras providências. O referido projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde da mesma forma com parecer favorável. Ordem do dia.
Projeto para a ordem do dia.
Era isso que tínhamos para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, atenção de todos.
Vereador Maurício, pode falar.
Por gentileza, presidente, o projeto 42, ele como tem servente, ele não vem para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde? Seria interessante o senhor baixar também para a nossa comissão, se for do possível.
Antes das dúvidas, baixo ele para a comissão para não ter dúvida.
Obrigado, senhor presidente.
Camila, 42, hein? Só não vou fazer, não vou rabiscar aqui. É. Sim. Temos um minuto, hein? Sim, mas é. Ah, é. Sim, tá certo. Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Ninguém? Encerro o pequeno expediente e suspendo a presente sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e Facebook. Esse aqui é o turismo das regiões nacional efetuar permuta.
A Rádio Ciranda passa a apresentar a partir de agora a transmissão da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto.
Meu boa noite aos ouvintes da Rádio Ciranda. Para quem começou a nos acompanhar agora pelo Facebook, meu boa noite aos meus colegas. Reabrimos trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook, rádio, os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaramos aberto o espaço do grande expediente, onde que cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. E convido o vereador César Paulo Phillips para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Com muita satisfação que abre os trabalhos dessa noite. Cumprimento o senhor Maico Maurício Lopes, ilustríssimo presidente dessa casa, colega vereadora, na condição de vice-presidente, demais colegas, a plateia hoje um pouquinho aumentada, a todos que nos acompanham dos seus lares pelas ondas da Rádio Ciranda e via Facebook. Em especial hoje, quero cumprimentar duas classes trabalhadoras. A classe dos tiradores de leite, em especial meu amigo André Tamioso, um excêntrico e autêntico homem da ordenha. Saúde, sucesso e coragem a todos nessa atividade. Sei o que passo esses dias de frio e de chuva e também a todos os lavadores de carro do nosso município. Um abraço forte a todos eles e ao seu Lacorte, meu amigo particular. E um abraço todo especial à sua esposa, Dona Zanete, que sempre nos acompanha, nossa ouvinte assídua, que moradora do Getulhão há 45 anos, nascido, criada e moradora até hoje na rua onde ela habita. Hoje, 6/6 de 2022, dia de São Marcelino, padroeiro dos professores e da educação. E hoje, e amanhã também, ironicamente, novamente temos 40% da população estudantil interiorana do nosso município fora da sala de aula devido às péssimas condições de trafegabilidade das estradas do interior do nosso município. E foi feito um pedido de providência na sessão passada sobre o ar-condicionado lá da capela mortuária municipal. Eu acredito até que o ar-condicionado tenha, a capela foi toda reformada pelo nosso ex-prefeito Naldo, e eu já solicitei há quase um ano umas cadeiras melhores para o pessoal sentar ao redor do falecido, criar um conforto melhor para os familiares que ali amanhecem no velório e não fui atendido. Como diversas coisas, não estou sendo atendido. O bueiro que eu falei na esquina da rua da Floresta com a Padre Roque Gonzalez. Um butiazeiro, ali em frente ao Miro Papo, que ele ameaçou, ele quis cortar, ameaçaram prender ele. Eu fiz uma solicitação, já faz meio ano para fazerem a poda. Não tem jeito. Não tem condições, não estão atendendo os pedidos da ampla maioria de vereadores desta casa. Mas, para atender o IPTU, lembro a todos que no próximo dia 10, quem não tem um computador em casa, uma impressora, a laser, e não saiba manusear o computador, e não tem alguém para fazer para ele, que se dirija até a prefeitura, aquelas pessoas que fizeram o parcelamento em 8 vezes. Vão ter que voltar lá buscar a guia todo mês. Isso é o maior retrocesso. Maior retrocesso jamais visto na arrecadação municipal de valores aqui no nosso município. Sempre foi com carnezinha, tudo certinho. Eu não vou me queixar da minha emenda que foi rejeitada por essa casa, mas vou fazer aqui o registro da minha indignação, que todos têm que voltar lá buscar a guia para fazer as suas contribuições. E essas contribuições, eu pergunto para vocês, já vamos fazer a segunda contribuição deste mandato. Pagamos no ano passado, estamos fazendo, alguns já fizeram na íntegra a sua contribuição do ano de 2022. Pergunto aos senhores vereadores e quem está em sua casa e a plateia aqui presente, se alguém teve algum benefício dos impostos que recolheu, que procure esse vereador e traga. Eu tive uma melhoria com os impostos que eu paguei. Nada acontece de melhor na cidade, muito menos no interior. Eu não digo que estão sentados em cima de 12 milhões, não, estão dormindo em cima de 12 milhões, arrecadando, cobrando, metendo as unhas, como estão metendo as unhas naquele nosso projeto, seu Horácio, que estamos tentando desde novembro colocar o refis municipal. Não. Mandei o projeto para lá, foi engavetado ou botado na grilhotina, no arquivo redondo, aquele chamado lixeira. Pedimos uma composição do impacto financeiro para fazermos um novo projeto por aqui, que foi apresentado por mim pelo vereador Omar. Nada retornou. Somente arrecadar, meter a unha no povo. Estão agora bloqueando dinheiro na conta dos devedores. Chegaram a esse ponto. Só tem a mim dar o meu voto de indignação por tamanha proeza e não olharem a situação no semelhante que está em dificuldade. Seu Horácio, boas-vindas ao senhor, retornou a essa casa. Eu não vou lhe chamar de mentiroso, a tribuna não pode ser motivo da gente criar inimizades, mas o senhor comentou que foi licitada o desmonte da nossa primeira prefeitura e saiu uma empresa ganhadora de Porto Alegre. Saiu não, senhor Horácio. Ficou deserta. No valor que a prefeita quer que reforme, nem aqui nem na China. Primeiro era 50 mil, agora é 200, aquilo vão gastar 600. Ninguém apareceu. Botaram uns envelopes que acho que fabricaram lá para dizer que apareceu alguém e vai ficar mais um ano chovendo em cima daquelas madeiras. E a ponte que o senhor citou, que o governo Naldo fez, uma ponte, investiu 280 mil, não foi 280, senhor Horácio. Veio 280 mil do governo federal e foi gasto 215, economizamos numa licitação, reduzimos para 215 mil e devolvemos o restante. O senhor, 32 anos de casa, deveria saber que aquela ponte, a emenda federal seria para aquele fim, aquela ponte que a enxurrada levou embora. Não poderia ser distribuída em diversas pontes, como o doutor até tentou. Então, devolvemos 65 mil reais ao governo federal, um sinônimo de honestidade, um carimbo de austeridade na economia e valorização de funcionários e pessoas do nosso município. Doutor Naldo aproveitava, usava 60% dos CCs no quadro de funcionários de carreira do município. Me cite um funcionário que foi valorizado e foi criado um CC ou criado um FG para preencher um cargo público. Tudo pegaram de fora porque tinham compromissos eleitorais para com os companheiros de inovação. Por fim, vereador Ultramar, que bom que o senhor ficou na casa. Talvez o senhor possa me responder, já que a prefeita não respondeu, se o senhor contribuiu com o asfalto lá na sua casa. Os meus vizinhos, pessoal do bairro aqui, que o senhor incidiu a prefeita a fazer a cobrança contra nós, estão lhe aguardando para lhe agradecer pessoalmente uma honraria que querem fazer para o senhor. um agradecimento por ter nos trazido mais essa conta. Então, o senhor está convidado, mas eu quero lhe convidar para nós darmos uma volta na cidade, já que o senhor vai ficar então vereador por 10 dias, para nós filmar uns buracos, vereador. Fazermos umas chamadas online para fazermos aquilo que o senhor fazia no mandato passado. Não precisamos ir longe, como disse, aqui na esquina do Poço 2002, arrumaram 3 vezes. Não fecharam um buraco na cidade e o IPTU comendo o bolso do contribuinte. Então, quero convidar o senhor e os demais colegas vereadores e também secretários municipais e principalmente a mandatária, seu vice-prefeito, para nós irmos amanhã, ao interior do nosso município para ver a real situação das estradas em que se encontram. Não se preocupe, eu arrumo os jipes. Arrumo os jipes com o Cuque, com o Lauri, para nós fazermos uma trilha ao interior, desbravarmos as picadas que ainda restaram no interior do nosso município. E para poder mostrarmos à administração que, principalmente, São Pedro, a comunidade de São Pedro, ainda existe. O convite está feito, fica a critério de cada um, é só procurar esse vereador que nos embrenharemos pelas picadas do interior do nosso município, fazendo trilhas ao barro que ali se encontra. Eram essas considerações, muito obrigado da atenção de todos, até a próxima oportunidade.
Convido o vereador Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, colega vereadora, a imprensa aí através do Juarez que nos acompanha, o Neymar aí, presidente da CISA, que está aí acompanhando hoje, Jonathan, Guilherme e Camila, os demais servidores da casa e principalmente a todos aí que nos acompanham dos seus lares através do Facebook da Rádio Ciranda. Quero começar aqui mandando meus sentimentos aí aos familiares e amigos da dona Amélia Andrigueto, que partiu aos 88 anos, no dia de ontem, e da dona Inês Antônia de Moura, aos 97 anos hoje. Então, nosso abraço fraterno aí a todos vocês. Fiz um pedido de providência também das estradas, então, em São Jacó, que o pessoal tinha me pedido ainda da semana passada ali, e uma limpeza de açude lá na Márcia da Silva. Eu tinha nos pedido também fizemos esse encaminhamento. Então agora estamos aqui repassando. E também relacionado a um tapa-buracos em toda a extensão da rua Mário Fusilini, ali que vai até o Cerro Azul lá. É uma rua bastante esburacada, um trajeto interessante da nossa cidade, que traz bastante pessoal do interior para dentro da cidade, todos os bairros ali compreendem também, então que precisa ser feita alguma coisa. Em frente à borracharia do Tigrão também ali nos Lauer, aqui no outro lado da cidade daí, fazer aquele trecho ali para ligar esses asfaltos, passando inclusive ali pelo mercado da Mara e a chapeação ali do Cláudio. Até esse dia nós estávamos conversando assim, né, Joel, que já, o mesmo pedido que fizeram para mim já tinham feito para ti, coisa assim, e a gente fica na esperança para que saia esse serviço ali. Inclusive eles nos pedem um redutor de velocidade lá, no qual a gente já fez o pedido, hoje o Guilherme esteve lá também, ele reforçou o pedido, né, e que nesse primeiro momento o Conselho de Trânsito não aprovou. Então, como tem que fazer a melhoria no asfalto, a gente espera que saia a melhoria e, consequentemente, depois saia o redutor de velocidade ali. Agora aqui, falando da participação, que também estive aí no bingo do Botafogo, na sexta-feira à noite, um importante projeto social ali com a criançada que o Botafogo faz. O presidente Clóvis lá, nosso abraço, acho que o meu companheiro aí, o César, teve lá, né, César, o Joel também teve, acho que foi dos vereadores os que estiveram lá. Então a gente sempre está participando desses eventos aí, porque é preciso valorizar as pessoas que fazem esse trabalho social aí pela nossa cidade, pelas nossas crianças principalmente. E também teve então o início a Taça Ciranda de 35 campeonato de futebol de campo no último sábado, começou ali no campo do Grêmio, com dois jogos. E ainda teve o municipal também da categoria 50 que está tendo no sábado, né? Então, isso é interessante que continue saindo, a gente valoriza muito essa questão aí do esporte. Recebemos então também hoje a notícia do projeto da troca de padrão dos servidores, ao qual a gente vem há muito tempo aqui na Câmara pedindo. Acho que a grande maioria que já aqui usou desse espaço disse ser favorável a esse projeto. Então, a gente quer que ele corra o quanto antes aí nos trâmites legais. Aí tem até 30 dias para que isso seja aprovado, mas com certeza, no máximo, em mais duas sessões, com certeza será aprovado. Tenho absoluta certeza disso. Que vai atender aí aos assistentes técnicos em segurança do trabalho, aos auxiliares de cozinha, gari, jardineiro, operário, recepcionista, servente, vigilante e zelador. Total aí hoje dá nesse quadro de 79 pessoas. É um projeto importante, a gente vem aqui cobrando desde o início, quando a gente entrou aqui, e que agora então será atendido. Apresentei no dia de hoje também um projeto aqui pelo Legislativo. Agradeço ao Guilherme, que o qual me deu todo o apoio para a gente colocar aqui no papel e tentar colocar em prática no nosso município. Peço a compreensão dos colegas aí, porque vários municípios aí do estado já estão com esse projeto também, onde institui a Semana Municipal do Ciclista e o Dia do Passeio Ciclista Municipal a serem incluídos no calendário municipal de Santo Augusto. São objetivos, então, desse dia aí: difundir o uso da bicicleta na prática de exercício físico como meio alternativo de transporte e na prática de atividade de lazer. Promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esporte como instrumento de qualidade de vida. Buscar possíveis soluções para a viabilização de vias exclusivas para o ciclista, trazendo assim melhoria para o trânsito do município. Desenvolver o respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres. Aumentar a procura no mercado de bicicletas, oficinas, lojas e vendas de acessórios no município. Então, a gente sabe que já tem pessoas no nosso município que usam até a bicicleta para se locomover para os seus trabalhos. Eu tive colega na época que trabalhava na Ervateira Tumeleiro lá, que usa até hoje. Tem até, citei como exemplo, a mãe do meu amigo ali, que joga comigo no Inter, lá do Moacir, que há anos eu conheço ela, vem lá do bairro Leonísio Gonzato, para baixo da rodoviária, trabalha na Lute aqui, então por muitos anos a gente sempre encontra ela de bicicleta pela avenida. Com certeza isso vai ajudar no nosso trânsito em si, que aumentou muito os carros em Santo Augusto, e essa questão principalmente então aí da saúde mesmo, saúde pública, e tenho certeza que com isso ele trará esses outros benefícios ali, o qual a gente já coloca aqui também no projeto com relação a ciclovias. Com isso dá para buscar investimentos para fazer outras melhorias aí na nossa cidade. E para a semana que vem, já tem uma aí que há dias a gente vinha discutindo. Tive semana passada até no gabinete com a prefeita lá e o Gerson Richter ali, o qual está fazendo agora chiqueirão de porco em São Valentim. A gente está sempre conversando com o deputado Hernani Polo, qual também falamos sobre isso, para a gente colocar um projeto de incentivo à suinocultura aqui em Santo Augusto. Tenho certeza que é um projeto bastante audacioso, transformou diversas cidades da nossa região, isso sem dúvida nenhuma aí é o desenvolvimento, tem minha total dedicação e apoio. Assim como já foi tratado aqui, né, que também tem que dar todo o atendimento necessário ao pessoal aí do gado leiteiro. E eu acho que uma que para a nossa região aí também, acredito eu que mais para frente vai acontecer, é com relação aos aviários. Mas essa aí hoje da suinocultura a gente já tem o Paulo aí dali do Sicredi, tem o Márcio ali, meu tio, o Fuciline ali também, que já tem esse negócio aí do chiqueirão de porco. Agora o Gerson lá está fazendo um grande investimento nessa área. Então a gente vai estar aqui trabalhando para que essas coisas aconteçam, para que Santo Augusto evolua, que aumente aí o emprego e a renda, e vai trazer diversos benefícios para a nossa cidade, com o crescimento e o desenvolvimento. Portanto, senhor presidente, para essa semana aí seriam essas minhas colocações. A gente está à disposição da comunidade. Um abraço a todos e até a próxima segunda.
convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. A vereadora está com a palavra.
Obrigada, presidente. Saúdo o presidente Maicon Lopes, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela Rádio Ciranda e pelo Facebook, e a todos que estão aqui nesta casa hoje, o presidente da CISA, Neymar, o Jonathan, também nos prestigiando, e muito importante que tenhamos pessoas sempre aqui. Isso com certeza faz com que a gente tenha mais positividade para apresentar os nossos trabalhos. Quero também mandar um abraço especial a todos os companheiros e companheiras do Lions Clube, que na última semana tivemos uma semana intensa de trabalho, onde realizamos o 10º brechó, onde todos os companheiros e especialmente as companheiras domadoras se esforçaram bastante para que o evento tivesse uma boa realização, e mais uma vez foi um sucesso, porque sempre contamos com a colaboração de toda a comunidade de Santo Augusto. Então, um abraço especial também a toda a comunidade que nos prestigia sempre, nos auxiliando, nos ajudando com as doações, assim como recebemos várias cadeiras de rodas e armações de óculos para a campanha da visão, e as roupas e calçados que foram doadas para que o brechó tivesse sucesso. Um abraço a todos vocês e que continue com essa energia e com esse coração gigante de ajudar as pessoas que mais precisam. Quero dizer também, então, que hoje temos na casa um projeto que vai à votação, que é para projeto 41, que só faz os professores, é uma troca de professores que vem de São Martinho aqui para Santo Augusto. E o projeto 42, que é um projeto bem esperado, que já faz muito tempo, né, que todos nós aqui vereadores já se manifestamos quanto a esse projeto. Era um projeto bem esperado e que várias vezes durante as nossas comissões, às vezes os vereadores ficavam se perguntando, né, vereador Éder, se o projeto já tinha chego nesta casa, porque ele beneficia 79 servidores, que é os servidores do padrão 2, e hoje ele chegou nesta casa, onde já a gente se reuniu com alguns colegas para já dar uma analisada e para adiantar e dizer que no próximo, segunda-feira, com certeza, já foi baixado para todas as comissões, onde esse projeto será, com certeza, aprovado por todos os vereadores, porque todos já tinham feito essa solicitação ao Executivo. Então, tenho certeza que esse projeto será aprovado. Estou com dois projetos nesta casa, uma emenda e um projeto. O projeto que dispõe sobre a disponibilização e identificação de brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais e inclusive visuais. Esse projeto encontra na casa há uns 15 dias, aguardando um pedido de informação à DPM, o qual acredito que não chegou, porque hoje não veio para a nossa comissão, mas tenho certeza que terá voto da maioria para que o projeto seja aprovado também, porque é um projeto que visa a inclusão social dessas crianças. Também coloquei na última segunda-feira uma emenda à lei orgânica do município, incluindo as emendas coletivas ou emendas de bancadas, como nós sempre falamos. Essa emenda, ela fica na casa aqui por 4 sessões, iniciando hoje, então nós temos mais 3 sessões pela frente, onde pode ser ampliada, colocada algumas outras emendas, né, ou sugestões de colegas, que fiquem bem à vontade. Mas para mim explicar um pouquinho mais para a comunidade entender, essa emenda, ela visa que nós, vereadores, tenhamos mais... Conseguimos, nós, como vereadores mesmos, fazer algo de iniciativa aqui do Poder Legislativo. Assim como a gente já colocou este ano na casa as emendas impositivas individuais, que, para repetir para vocês, que foi a SPIN, para proposto de saúde, a reforma e um equipamento que é um equipamento de um brinquedo, que vai ser um avião, para a Praça Clodomiro Silva, e que fica pronta, se der tudo certo ainda este ano, porque a licitação vai ocorrer de forma presencial no dia 20 de julho. Esperamos que tenha as pessoas que participem, né, para que seja, que aconteça. E a outra, e outro restante dessas emendas impositivas foi para o Hospital Bom Pastor, um montante aí de R$267 mil, que também foi destinado para equipamentos e que também está sendo disponibilizado. Isso dos vereadores, das emendas individuais. Então, acredito que para o próximo ano, além dessas emendas individuais, que é 1,2% da receita corrente líquida do município, nós tenhamos mais 1% por bancada que possamos também disponibilizar. E, em conversa com os colegas vereadores, queremos talvez aí contribuir mais com a agricultura, né? Conforme a gente conversou na última sessão ordinária que tivemos no interior. Então, que talvez a gente aprovando aí essa emenda, nós, como vereadores, tenhamos mais ações, que possamos fazer essas ações aí em conjunto, como esse ano a gente realizou. Quero dizer também que, como vereadora, estou aqui nesta casa para sempre trazer projetos, trabalhar, fazer ações públicas, né? E em benefício de toda a comunidade. E que, a partir da sessão passada, da última sessão, muitas mulheres, que hoje as qual eu represento aqui nesta casa, vieram e me pediram como que eu tinha coragem e como que eu aguentava tanta coisa, às vezes, de palavras, de palavrões e de forma como alguns vereadores se dirigiam à minha pessoa. E não foi, não é da primeira vez que isso acontece. Eu acho que já foi mais em outras vezes, de nobres colegas e de colegas, não colegas que chegaram nesta gestão, colegas que já estão 3, 4 gestão, e que diz, como o vereador Joel, o vereador Horácio, o vereador Ultramar, que se referiam a mim como maldosa quando colocavam, me coloquei em pronunciamento que o meu projeto tinha sido feito um pedido de informação, o qual foi feito. Não falei, não fiz nenhuma mentira. E que eu disse que de 140 projetos do Executivo até hoje, esses nobres vereadores não fizeram pedido de informação de nenhum projeto. Mas que o projeto de uma nobre vereadora que vem aqui trabalhar por políticas públicas para o nosso município, muitas vezes são questionados. Mas eu disse para essas mulheres que vieram me questionar que eu tenho muita força e que por isso eu estou aqui. Tenho um propósito. E que estudo muito o meu autoconhecimento, me conheço muito bem, sei quem eu sou e sei que as pessoas que confiaram em mim sabem quem eu sou também. E nesse estudo de autoconhecimento e como coach que eu fiz o curso e que venho me qualificando cada vez mais, tenho aprendido que, se você quer saber se você é um bom pai ou uma boa mãe, você olha para os seus filhos, aonde eles estão, porque você terá a resposta se você está sendo um bom pai ou uma boa mãe. Se você quiser saber se você é um bom gestor, um bom líder, olhe para os seus liderados e veja o que você está fazendo e se realmente você é um bom líder dentro das suas empresas. Então, eu tenho muita certeza do que eu tenho feito como vereadora aqui dentro e o que vem de outros vereadores que talvez venham aqui para fazer discursos demagogos e talvez só criticar o que os outros estão aqui para fazer, isso não me afeta nem um pouquinho. E que cada vez me dá mais força e coragem para fazer realmente políticas públicas para o município, a qual eu me comprometi desde o início que coloquei o meu nome à disposição. E não para vir só trabalhar em cima dos outros vereadores, de conversas, porque não tem o que apresentar aqui dentro desta casa. Meu muito obrigado e até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Horácio Ferrandes Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Quero, senhor presidente, lhe cumprimentar. Senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente e os ouvintes da Rádio Ciranda e do Facebook que nos acompanham lá dos seus lares, funcionários da casa, minha saudação. Também temos aqui hoje, recebendo a visita do Neymar, Rubem, fiquei muito satisfeito e com certeza o senhor vai acompanhar e ver o discurso de cada um, se tem algum discurso com criatividade e chance de fazer projetos para nosso município. Também o Jonah, que está aqui, que foi meu assessor da presidência por um ano, e trabalhou aqui na casa e depois também trabalhou para os outros vereadores e com um trabalho muito eficiente, com muito conhecimento, e o nosso poder legislativo andou muito bem, principalmente nesta gestão que o senhor participou e que nos auxiliou, todos os vereadores. Era assessor da presidência, mas auxiliava todos os vereadores, nunca se pesou para ele levar um ofício para um vereador, que era autorizado pela presidência da casa, coletividade dos funcionários, e assim também os outros que passaram por esta casa aqui também foram muito eficientes e muito parceiro dos vereadores. E é isto que nós precisamos para poder prestar um serviço para a nossa comunidade, porque nós, vereadores, somos vereador e legislador. Tem vereador que bem a comunidade tem acompanhado, que vem aqui para dizer que faz projeto, que faz isso, que faz aquilo, mas o vereador tem que analisar, fiscalizar os projetos e exarar os pareceres de acordo com o que é solicitado e também de acordo com o nosso regimento, que é a nossa lei orgânica, e pela nossa Constituição Federal. Também a Camila, que trabalha aqui na casa, neste ano. A gente já temos um trabalho assim, não muito participativo, porque meu trabalho sempre é junto com a comunidade, legislativo e executivo, vereador e comunidade, vereador e prefeito e secretariados. Então, nós temos resolvido muito serviços e problemas no município com essa parceria. Pedidos de providência, eu sempre citava aqui nessa casa e dizia, e tem nos anais aí, nos arquivos, que o vereador do governo, ele tem que ajudar a resolver os problemas juntamente com o governo. Eu sempre fazia pedidos de providência, pedidos de informação de algumas coisas, porque o prefeito era oposição do senhor, do prefeito. Então, a gente sempre fazia esses pedidos para ter o conhecimento e levando as reivindicações e também respeitando os horários, porque o município tem um comprometimento com os projetos, com os trabalhos, tem um comprometimento muito acirrado. Onde começa muitos pedidos e coisas, tem que ter um funcionário só para atender aqueles pedidos. E nós, vereadores, temos acesso direto ao executivo, temos resolvido problemas de estradas, de cascalho, sempre em conjunto. E os projetos que têm vindo para calçamento, para asfalto, para compra da terra que foi comprado para o IFE, para os projetos desses recursos que veio para construir as pontes em nosso município, a gente sempre participou. E eu tenho a satisfação de falar isso aqui na tribuna, porque a gente acompanhou esse trabalho e deu a ideia junto, Maurício. Que nem tu indicou as pontes lá do Pastalagem, que estava em risco de acontecer acidente e tal. O Joel sempre esteve junto, o Max também esteve junto, que trabalha mais, opina mais pela nossa saúde. E então a gente foi parceiro e o município tem feito. E nós, vereadores, temos que dialogar os trabalhos, as necessidades, mas quem faz, que tem um cronograma de trabalho, é o executivo, é o secretariado e principalmente a Secretaria de Obras, que atende, que é o nosso interior do município. Então, a gente tem conhecimento do que tem que ser feito, tem levado e debatido nas reuniões que nós temos feito, e eu acredito que os vereadores da oposição, por ser oposição, e por conforme a Glácia está colocando aqui, que tem recebido os palavrões, eu dou uma palmatória, a vereadora veio pela primeira vez, que faça o seu trabalho e cumpra o seu comprometimento com a comunidade para ver se não vai ser vereador só por 4 anos. Não é assim que se comporta para ser um legislador e ter a continuidade aqui no parlamento. Então, eu vejo que nós temos que trabalhar unido, se respeitar. Quando vem as pedras, a gente tem que cair fora e às vezes não responder, mas eu sempre respondo com, e às vezes critico, com críticas construtivas. Isso eu sempre escutei do meu colega e amigo, o Roberto Esperotto, e cada vez que eu me encontro, ele vem me dizer adeus, me cumprimentar e diz: olha, Horácio, meus parabéns. Eu sempre disse desde que eu estava, que nós fomos colegas juntos há anos atrás, que tu sempre fez oposição, mas uma oposição criativa. Não uma oposição burra para criticar o executivo e demonstrar que tem um recalque de ter perdido a eleição e não consegue aceitar até hoje. Então, vejam sim, o meu colega vereador César, eu acredito que o senhor está certo no seu pronunciamento, nas suas intenções, mas eu acredito que não está ajudando o executivo. Não está ajudando o município. Nós temos que ajudar o município, a prefeita. Se fizer um governo ruim, um governo bom, ela vai cumprir os 4 anos e vai trabalhar investindo e fazendo nas comunidades. Mas o próximo prefeito que vem é outro e continua. E eu quase por todo esse tempo continuei sendo vereador e ajudando o município. Talvez não ajude a contentar o prefeito quando o projeto eu vejo que não é bom, mas o município nós temos que ajudar. Como nós tivemos agora, no último tempo, aqui o projeto para autorização da compra do Banco do Brasil e que fosse financiado nesses 4 anos, 3 anos, aí, que ficou em 60 meses. A prefeita mandou ano passado, teve que retirar, porque viu que ia perder aqui na Câmara, não ia ter voto suficiente, e acabou retirando e voltou para cá, deu briga, bastante polêmica. A maioria dos vereadores estavam praticamente contra, mas no momento teve um vereador que entendeu a necessidade, não do município, e nem de nós vereadores do lado da prefeita, entendeu que o município precisava de ter sua casa própria, e acabou nos ajudando. Não houve colegas, companheiros, não colegas, colegas somos todos nós, mas companheiro que até chamou de traidor, mas isso não é traidor, isso tem que ser pelo nosso município. Meus parabéns. E teve projetos aqui também que teria a ideia do vereador para fazer um projeto e encaminhar o executivo, onde que até foi logrado pela vereadora, que fez, adiantou, ficou sabendo na sexta-feira, na segunda-feira veio com o projeto e protocolou na frente. E depois quis ser companheiro. Então, isso aí é lamentável acontecer. Então, nós temos a Rua Floresta aqui, onde o nosso colega vereador Tomate citou aqui, que fez um pedido de providência, que seja resolvido esse problema. Está nos debates, nas reuniões que nós temos feito para fazer aquele asfalto, conseguir recurso. Logo, logo, vamos fazer aquele asfalto, encontrar da Rua do Comércio até a linha Bertolo, onde que falta, que é a Rua Inhacorá. Temos a terra do IFE, que foi passada essa semana também. Então, sanou um problema e um pedido de muito tempo. Tivemos também uma reunião juntamente com o Gelso Riste, lá onde que fez aquele grande investimento, lá em torno de 5 milhões. Eu não pude estar presente no momento, mas meus parabéns, Gelso. E quando precisar e vier projeto para esta casa, eu sou um parceiro sempre para ajudar a resolver os problemas. Temos uma melhoria que tem que ser feita da RS-155 até a Cotrijuí, onde que passa bastante caminhão lá, Neymar, onde que leva os produtos para os armazéns, e lá precisa ser feita uma melhoria também. Temos os refins, que foi colocado pelo nosso colega vereador César. Nós temos cobrado da prefeita, não sei por que está até demorando de vir esse projeto para esta casa, para nós ajudar a resolver os problemas de pessoas que devem e o município arrecadar recurso. Então, o Jonathan, que está aqui, sempre às vezes converso com ele lá no setor dele, que é o setor dos projetos, que precisamos agilizar este aí. Também nós temos os bloqueios de conta, isso é normal. Na época do Naldo, eu tinha uns troquinhos na poupança no Banco do Brasil, onde terminou até a minha conta. Fui bloqueado lá por uma dívidazinha antiga que tinha, e fui lá e acertei, e parcelei, acabei pagando, mas isso é normal, isso é lei. Se o prefeito não fizer, ele é conivente. Também nós temos essas ruas que vão ser licitadas agora, dia 16, que está próximo. Vai ser uma licitação de 10 ruas que vai ser feita, e é onde nós temos feito o calçamento. Temos debatendo o asfalto também para que aconteça da Rua Mário Fusilini, aqui da Avenida do Comércio até encontrar a Rua Guaíba, lá pelo menos, que tem um difícil acesso. Também nós temos o projeto que a vereadora nos colocava aqui, referente aos pedidos de informação, e por causa do projeto dela, mas ela foi uma que mais pleiteou por um projeto e requerimento onde que tinha o projeto da, do INSS, que era para o município ceder uma funcionária para fazer o atendimento, e ela levou quase um mês para nós poder aprovar aquele projeto. Senhor presidente, seria as minhas colocações e que Deus nos permita que até na segunda-feira estamos aqui novamente. E meus parabéns, vereador Ultramar, que assumiu em meu lugar esses 10 dias e o senhor saiu muito bem.
Da
saudade dos nossos vereadores antigos nesta casa.
Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Minha saudação, senhor presidente. Também estendo minha saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora, comunidade aqui presente. Uma grande satisfação aí o presidente da CISA, Neymar, está aí presente. Parabéns desejado, Neymar, pelo trabalho que tu vem fazendo aí na CISA, juntamente com os funcionários, associados. Um empreendedor também em nosso município aí. Também uma saudação ao Jonathan, aí trabalhou nessa casa legislativa, aos funcionários da casa. E também quero dar uma saudação aí em nome do Juarez, conduzindo nossos trabalhos, a todos os ouvintes aí da Ciranda, através do Facebook. A gente fica muito feliz de estar aí novamente, graças a Deus, segunda-feira aí dando continuidade ao nosso trabalho. Estivemos hoje reunidos a CCJ, onde eu faço parte, vereador Joãozinho, vereador Omar, vereador César, onde tivemos aí dois projetos para analisar, projetos importantes na área da educação, projeto do legislativo aí, onde o vereador Max apresentou, e bem tranquilo, fiz um pedido da informação, e eu acho que esse é o trabalho, sim, do vereador, porque tem muitos projetos que a gente entende, os vereadores novos, novatos, que nem a vereadora Gladys comentou, querem apresentar perante a comunidade, mas muito bem explicado, na outra sessão, o vereador Ultramar explicou qual é o papel do vereador. Então tem muitas coisas que às vezes os vereadores vêm aqui e largam a batata quente lá para o executivo, para mostrar trabalho, fazer alguma coisa assim, mas não é isso. O vereador Horácio, muito bem nas suas colocações, falando da vereadora Gladys, até não ia citar seu nome hoje, vereador, mas como a senhora citou o nome do vereador Joelzinho, vereador Horácio, falei sim, vereadora. Nunca falei nada da senhora questão dos seus pedidos de informações, mas várias vezes estou orientando a senhora, sei a inteligência que a senhora tem, mas aqui dentro, às vezes, inteligência não é tudo. Isso eu falava para a colega vereadora Johnny na época. A gente tem que ter respeito porque a gente sabe que estudou, mas a gente tem pessoas aqui que têm experiência. Então, seus pedidos de informação, numa sessão ali que a senhora ia atrasar um projeto de 15 minutos, de 15 dias mais ou menos, eu simplesmente falei para a senhora, liga para a secretária, vê se ela não responde. Tirou sua dúvida em 2 minutos. E o projeto foi votado no outro, na noite. E questão das emendas maldosas que eu falei, isso a comunidade viu, não precisa eu estar falando aqui seu nome. Emendas maldosas que, inclusive na compra do prédio, a senhora colocou uma emenda aí que era compra à vista. Daí, graças ao vereador Éder, derrubou a emenda de vocês. E nem bem o presidente largou a emenda, já a senhora já colocou outra emenda que queria que fosse financiada. Não entendi que posição que a senhora estava ali naquela situação, mas eu parabenizei o vereador Éder ali. Então tem que ter uma postura, não sei que postura que a senhora tem aí, que a senhora mesmo deixa a desejar. Mas eu não vim aqui para usar esse espaço para estar respondendo a senhora. Eu quero dizer que estivemos aí participando, representando essa casa legislativa, agora da sexta-feira, num bingo, onde estava aí o vereador César, o vereador Tomate. Não sei, o colega também, vereador Horácio, também estava lá, mandou a sua esposa. E nós estávamos lá representando essa casa legislativa. Quero deixar aqui meu reconhecimento à escolinha do Botafogo, lá em nome do Clóvis, parabenizar o trabalho que vem fazendo em nosso município. Inclusive, tem projetos importantes, de milhões aí vai ser aplicado. Que bom que pessoas assim estão aí trabalhando e investindo no nosso município. Da mesma forma também, no sábado estivemos aí representando essa casa legislativa, categoria 50, campeonato municipal, a Taça Ciranda, categoria 35. Então a gente está fazendo esse trabalho, muitas vezes tem vereadores que não podem ir, a gente representa. Quero falar do projeto aí da Rua Floresta. um projeto que é uma emenda aí do deputado Jerônimo. A gente sabe que é um batalhador por Santo Augusto, mas a emenda que veio aí de 2018, 2019, e a recém agora está sendo concretizada. Inclusive, a emenda 238 mil, onde o município vai dar uma contrapartida de 350 mil. Um projeto que veio para essa casa, ficou um tempo aqui, fizeram vários pedidos, informações. É, então, não vai ter mais, vereador. Não vai ser mais que 300, vai ser 250 mais cedo. Então, um projeto que vai ser acontecer. O senhor quer usar a palavra?
Se me permite, sim. Muito obrigado pela palavra. Inclusive, a Rua Floresta, dá para baixar um pouquinho o volume?
Aí.
Inclusive, a Rua Floresta, esses moradores da Rua Floresta não foram enganados, porque eles fizeram uma audiência pública com o ex-prefeito Naldo Viger, com todo o secretário Faustino Kowalski e toda a sua equipe, que eles se prontificaram em pagar. Mas na rua Rio Branco, São João e Guerino Boligon, esses moradores foram enganados. Por que que foram enganados? Eles começaram a obra e depois foram dizer que iriam cobrar. Inclusive, vou me manifestar, teve vereador, vereadora, que disseram que eu estava mentindo, que não iriam cobrar. Então tem que cobrar desses vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela parte. Então é uma obra que vai acontecer, muito bem explicado pelo vereador Éder, que está preocupado também ali, a questão ali, a rua ali da borracharia do Tigrão, do chapeamento Cláudio. A gente vem conversando, sim, vereador, juntamente com o executivo, e vamos sim batalhar para que faça essa ali junto. Então é dessa forma, vereador, que a gente temos que trabalhar. Também da mesma forma, o senhor fez o pedido ali, questão da rua Mário Fossilini, melhorias. Eu acho que aquela rua lá, sim, a gente está conversando juntamente com o executivo, temos que fazer, sim, um asfalto ali de qualidade para aquele pessoal lá que precisa. Pessoal que sai lá para o interior. Então, pode ter certeza que tem nosso apoio. Quero também comentar aqui a questão do IFE, a doação aí por condição de reversão. Foi assinado aí no tabelionato essa área, onde eu fiz parte juntamente com os demais colegas vereadores, lá das outras administrações, cada um fazendo a sua parte. Mas muito bem explicado também na sessão passada pelo vereador Ultramar, que não veio nenhum projeto aqui para comprar da área, e sim veio projeto de vendas de terreno para nós comprar a área. É diferente. Então, parabéns à prefeita, à sua equipe, que mandou um projeto, teve coragem e comprou a sua área. Isso que é bom. Então, todos nós ganhamos com isso. Parabéns a lá no IFE, os outros administradores do outro mandato que estavam lá, agora o atual, enfim, todos nós ganhamos com isso. Teve coragem. Foi citado por alguns colegas que deixaram o dinheiro no caixa, mas por que que não fizeram essa compra na época, então? Então, parabéns a todos que fizeram essa doação. Sabemos que tem escolas municipais, particulares, estadual, enfim, também que precisa de um apoio, e com certeza o executivo está pensando aí com carinho. Quero também falar do projeto 42, aumento real do padrão 2. Coragem novamente, nossa prefeita executiva, valorizando esses funcionários aí da classe que não ganham um salário mínimo. Parabéns, prefeito, a você, a toda a equipe aí que fizeram esse projeto e mandaram aqui para essa classe, aqui para essa casa legislativa. 79 servidores vão ser valorizados, vigilantes, operários, zeladores, auxiliares de cozinha, recepcionista, gari, serventes, vereador Hélio comentou. Então, parabéns, que bom, estamos agora valorizando essa classe. Daqui uns dias mais, em outro projeto, vão valorizar outras classes. Questão da obra, saúde, enfim, a todos vocês, deixo meu reconhecimento, porque eu sei quem toca o município dia a dia, está aí trabalhando, são vocês. Parabéns a vocês, mérito esse projeto, tenho certeza que a Casa Legislativa vai aprovar por unanimidade. Então, as coisas, vereador Horácio, estão acontecendo em nosso município. Muitas obras aí para acontecer, E a gente vê que tem postura de vereadores aqui que querem o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do nosso trabalho. Vereador César, nem vou responder ao senhor, que parece que o senhor foi eleito só para criticar, porque as coisas estão acontecendo, só o senhor que não está vendo. Muitas obras acontecendo em nosso município e quem sabe o senhor muda ainda, tem mais 2 anos e pouco, muda a sua postura e mostra porque as pessoas escolheram para você fazer parte desse poder legislativo e trabalhe pelo povo santo-agostense. Esquece sigla partidária, meu colega. Isso não leva a nada. Você é um empresário, você sabe o que é melhor para o nosso município. Na eleição que vem, que ganha, quem ganhar, vamos trabalhar em prol do nosso município, porque o nosso município está no caminho certo. Meu tempo está se terminando, meu muito obrigado, uma boa semana a todos.
Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maicon Maurício Lopes para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ouvintes da Rádio Ciranda. Comunidade santo-agostense em geral, que acompanha pela rede social. Os meus colegas vereadores, a nossa colega vereadora. E hoje, especialmente, ao nosso quadro de funcionários, parceiros, amigos, quero dizer que essa casa, acredito que nunca teve tão bem servida de funcionários. Hoje todos os funcionários têm curso superior. Camila, formação em Direito, doutorado em Agronegócio. O Guilherme, em Informática. O Romário, em Administração. Jovan, em Direito. Isso foi feito escolhas, pessoas qualificadas, porque lidamos com leis. Nós somos pessoas que precisamos estar bem servido para nós fazer um bom trabalho. Quero dizer também para a comunidade santo-agostense que eu não sou advogado da vereadora Gladys. E aqui nunca ninguém me defendeu e não peço que ninguém me defenda porque eu tenho boca para falar. Mas eu achei uma injustiça enquanto falavam sobre a emenda do projeto da compra do prédio do Banco do Brasil. Sim, nós éramos a favor da compra à vista. Era um posicionamento nosso, era uma ideia nossa, onde que eu fiz uma pesquisa, onde é que muitos falaram sobre a minha pesquisa. Mas eu tenho dito, eu consulto o povo. Como presidente, consultei antes ali sobre uma dúvida que eu tive em relação à ordem alfabética. Minha forma de trabalhar é essa, é no diálogo e perguntando. Perguntei pelo vereador Ultramar, por seis, presidente, vereador Horácio, vereador Joel. Temos nossas diferenças políticas, mas os senhores têm experiência. De anos atrás, vereadora Gladys, nós conversamos referente à emenda, que não foi feito na hora. Nós tínhamos mais de semana conversado, e está aqui os vereadores, se eu estiver mentindo, que me desmintam. Aonde que nós falava que se caso nós não conseguisse aprovar a compra à vista, nós iria liberar os 3 milhões de empréstimo. Na porta daquela sala, no dia, na segunda-feira, eu conversei com a vereadora Gladys e a vereadora Gladys tinha essa emenda. O vereador Tomate também tinha essa emenda, nós tínhamos conversado mais de semana. E a nossa maneira de trabalhar era essa, trazer a proposta de compra à vista, caso não fosse a maioria não aprovasse, aprovar o financiamento de 3 milhões. Se a minha forma de trabalhar estar errada, que o povo santo-agostense me aponte e me critique e converse comigo, porque essa é a minha forma. Não tenho problema nenhum de rever os erros, mas eu não posso deixar que essa injustiça aconteça para a única mulher vereadora que tenho o prazer de tê-la como minha vice-presidente. E deixar muito bem claro que eu não defendo ninguém, só que isso aqui eu achei uma injustiça. Porque quando fui criticado nessa casa, ninguém me defendeu. E repito, não preciso que ninguém me defenda, porque eu tenho os meus 10 minutos para me defender. Dando sequência nas minhas anotações, estive em Porto Alegre, na Câmara dos Deputados, com o presidente, seu Valdecir, e com o deputado Jefferson Fernandes. Onde nós temos uma indicação de 100 mil reais. Eu fui até ele para nós, de uma forma legal, esses 100 mil reais nós converter para a agricultura. Tive algumas conquistas, emendas parlamentares, mas muito pouco para a agricultura. Temos a necessidade, nosso município, urgentemente, de uma gôbia niveladora e mais algumas coisas. E eu fui lá para a gente conversar, dialogar e tentar reverter essa emenda de 100 mil reais destinada para o ano que vem para a agricultura. Audiência pública, que eu pedi, eu peço silêncio, meus colegas vereadores, porque eu estou em... queria me concentrar para me falar. Muito obrigado. Nas nossas audiências públicas, nós estivemos presentes nessa casa e trazemos muitas demandas. Eu sou vereador que critico, mas também quando tenho que elogiar, eu vou elogiar o Poder Executivo. Um projeto do trigo pastagem da ureia para os agricultores, parabéns aos envolvidos, parabéns ao Poder Executivo, e é dessa forma que nós vamos dando uma ajuda, uma retribuição àqueles agricultores que colocam o café, almoço e a janta na mesa da cidade. Então, são políticas dessas que nós precisamos para aqueles pequenos agricultores, porque o pequeno, quando ele se encontra acuado, ele acaba vendendo a sua propriedade e voltando e vindo para a cidade. E aqui na cidade, disputando emprego com o pessoal que aqui está na cidade, que já tem dificuldade de conseguir seu emprego. Então, parabéns ao Poder Executivo por esse projeto, pela entrega que foi feita na última sexta-feira, né? Também quero trazer um questionamento referente às cestas básicas da Defesa Civil, onde é que cidades vizinhas de Santo Augusto, que têm menor do que nós, ganharam mais cesta básica. Não fiz um pedido de informação, porque as respostas vêm demorado, tem algumas que nem vêm resposta, mas eu, pessoalmente, essa semana, vou ir atrás para a gente tirar, saber disso. Por que que Santo Augusto ganhou mais e menos cesta básica que uma cidade vizinha que é a nossa? Porque nosso povo precisa, e se nós aqui temos para isso, para fiscalizar. Tenho que me mandar a minha solidariedade ao Rafael Santi, morador da... agora eu esqueci a localidade dele. Santo Antônio, obrigado. Pois é, ele me relatando que nos dias de chuva o caminhão de leite não sai. Então, em nome do Rafael, eu deixo esse apelo para quem está passando essas dificuldades nesses dias de chuva. Nós somos do interior, somos agricultores, e nós estamos fazendo a nossa parte, que é pedir, fazendo pedido de providência, é visitando, é pedindo, e que vamos dar um tempo. E se isso não se realizar, a gente vai voltar a pedir, porque isso é a nossa obrigação. Quero mandar os meus sentimentos à minha colega de partido, a Ione Terezinha, que perdeu a sua mãe, Amélia Andrieto. Força, companheira Ione, suplente. Que Deus possa confortar os seus corações. Também, voltando a falar do interior, estive conversando com os agricultores. Gente, é repetitivo. Toda sessão a gente falar do interior, das estradas, pedra, silagem, produtor de leite. Mas os produtores de leite é só vendo, é só conversando, é só visitando. Nós, vereadores que visitamos, que dialogamos, a gente sabe o que está passando com eles. E uma das reivindicações é a questão da silagem. E eu trago aqui a minha solidariedade, esses agricultores que têm essas dificuldades de fazer sua silagem, principalmente os pequenos agricultores, porque com esse desgoverno Bolsonaro, diesel nas alturas, tudo muito caro, qualquer serviço com trator é muito difícil de fazer. E fazer uma silagem de boa qualidade com uma máquina grande sai muito caro. Fica inviável. Mas os agricultores, alguns, são obrigados a fazer e pagar caro, e por eles serem pequenos, ficam por último para fazer, porque a empresa sempre faz para os maiores por primeiro. Também hoje de manhã tive dando meu cumprimento ao Paulo Moura, novo secretário da CDCOM, o Paulo, irmão do Guto, família Moura, a qual foi uma família que, logo muito cedo, na minha juventude, me deu a oportunidade de trabalhar. Conheço a família, povo trabalhador, desejar boa sorte ao Paulo e oferecer uma parceria do Poder Legislativo. Eu, como presidente, fui lá cumprimentar ele, que nós possamos dialogarmos, elaborarmos projeto voltado para os agricultores e principalmente para aqueles desfavorecidos, pequenininho. Meu tempo está se terminando e eu quero deixar uma mensagem. Que as sementes da alegria, da paz, da prosperidade e do amor floresçam nessa semana na vida de vocês. Meu muito boa noite. Fiquem com Deus.
Convido o presidente Maicon Lopes para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos. Convido o vereador Maurício Duarte da Silva para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Minha saudação, senhor presidente desta casa, colegas vereadores, vereadora, vereador Horácio, hoje voltando aos trabalhos, seu Ultramar novamente, prosseguindo, no lugar do vereador Max, desejo melhoras a ele, que está em isolamento. Então, no dia de hoje, quero cumprimentar também a comunidade sinogustense que nos escuta, nos assiste, Juarez, Rádio Ciranda. Então, na parte da manhã, estivemos reunidos na Comissão de Desporto e Saúde, onde faço parte com o vereador César. O vereador Max não se fez presente devido ao seu afastamento. Então, de imediato, a gente... vou dar início ao meu pronunciamento, onde eu vejo colegas, cada um colocando a sua ideia, somando para o município, mas a gente vê, às vezes, alguns discursos vazios, vereador Joel, vereador Horácio, que não somam. Quando falam em fazer trilhas no interior, que mensagem que passamos esses produtores, vereador? Vejo estradas hoje, vindo do Passo da Laje, onde eu resido, que daria para vir de moto naquela estrada que foi feita, uma estrada sem barro, uma estrada batida, bem feita, vereador Ultramar. Então, a gente vê que a situação que a gente coloca no nosso município, que esperança estamos dando para futuras empresas que querem se instalar no município, aonde nós estamos colocando, dizendo que não tem nada. Então, isso são palavras jogadas ao vento, que muitas vezes não serão escutadas, não serão usadas.
Me concede uma parte?
Não, vereador, na segunda-feira o senhor
tudo bem. Conversa. Obrigado.
Então, a gente vê um executivo trabalhando, projetos que vêm para esta casa, tem o apoio de todos os vereadores, esse incentivo que teve a produtores rurais com sementes de trigo, pastoreio, ureia, adubo, totalizando 201 sacos, beneficiando 63 produtores. Então, isso, projeto que veio, já foi um projeto cobrado em audiências públicas feitas nesta casa, aprovado em unanimidade por todos os vereadores, onde mostra um trabalho conjunto entre legislativo e executivo. Também sobre o projeto 42, projeto de grande importância, onde valoriza o funcionalismo público do padrão 2, um aumento real, vereador Ultramar, para essa classe de servidores, onde temos vários servidores.
Permita uma parte bem lembrada essa questão dos servidores do padrão 2, reformular a questão do salário, porque eles não ganham nenhum salário mínimo, tem que ter a complementação. Então, está de parabéns o executivo de ter essa hombridade, de ter essa sensibilidade de ver a esses trabalhadores, porque nós, ao longo desses anos, independente de quem passou lá como prefeito, nós reivindicamos e não fomos escutados, e nem esses funcionários. Meu muito obrigado.
Então, obrigado ao vereador pelas colocações. Então, só para lembrar, destacar para a comunidade que nos primeiros dias do mandato da prefeita Lilian, do seu Vanderlei, ela recebeu os vigilantes em seu gabinete, onde cedeu sua cadeira para um vigilante sentar, e o mesmo cobrou dela, onde tinha a lei 173 que proibia esse aumento. Então agora esse ano não tem e foi dado. Isso é uma conquista para vários setores, vigilantes, operários, serventes, zeladores, onde o vereador destacou que não ganhava um salário mínimo. E hoje a gente sabe que é difícil conviver com salário mínimo. Muitas vezes tem que fazer mágica, quem mora na cidade, imagina, recebendo menos de um salário mínimo. Então, independente do governo que está na presidência, o vereador Maicon destacou, governos passados, governos que estão hoje na situação, eu acho que nós, vereadores aqui, devemos se envolver na nossa cidade, na nossa casa. Em Brasília, temos que ir buscar emendas. A gente não consegue mexer, a não ser com o voto. E do jeito que está, a gente vê valorização dos produtos, o custo está alto, mas existe a valorização de quem produz, de quem está produzindo. Então, as estradas feitas no 19 de abril, moradores estão contentes com o que foi feito. São Jacó também tem várias partes que foram feitas. Infelizmente, a chuva atrapalha, mas pedíamos várias chuvas também, então a gente não consegue trabalhar. Tem alguns pedidos de providência, melhorias na estrada do senhor Hélio do Merasque, no Ricão dos Moreiras, onde o mesmo tem dois filhos, onde a filha dele já saiu para trabalhar, e o filho se encontra com ele em dias de chuva, o transporte não consegue buscar. Então a gente pede ao executivo um pedido de providência, ao seu Vanderlei, Valdomiro, para que possa ser feita essa melhoria. Também placas de sinalização na rua em frente ao hospital. É uma rua de mão única. Muitas vezes quem passa pela rua Tiradentes não tem uma sinalização lá embaixo, acaba subindo contra a mão e onde várias ambulâncias saem do hospital. Então, antes que cause um acidente, a gente pede a sinalização. Também um passeio que seja realizado na Avenida Central, próximo ao Campo do América, que beneficia aqueles moradores para uma caminhada. Caminhadas faz bem para a saúde. Então, trazendo também a valorização daquelas moradias. Agora foram feitas iluminações, caminhadas noturnas. Então, que seja feito ao setor competente. As CEAS, realizando em conjunto com a Emater, várias oficinas nas comunidades do interior, onde senhoras se encontram nas tardes, para a fabricação de sal temperado, várias receitas onde as mesmas se trocam. Então a gente vê um momento de integração entre as senhoras também, que se sentem valorizadas. Também está sendo feito um projeto esperando o cadastramento, onde participamos com vereadores, junto ao deputado Eric Lins, que esteve na TUT, onde o mesmo se disponibilizou em cadastrar um projeto junto à Secretaria de Cultura para da Tiradentes até a Pedro Paiva, onde temos o parque de rodeios, valorizando aquele parque, que é um parque de grande destaque no estado, também moradores que trafegam naquela rua. Então a gente está esperando esse cadastramento, torcendo para que venha, que seja feito esse trabalho, que fique bom. Então, meu tempo está se esgotando. Amanhã, aniversário da minha mãe, quero desejar os parabéns já antecipado e dizer aos colegas que hoje, um dia marcante na minha vida, hoje faz um ano que eu saía de um hospital, saía depois de 10, 11 dias internados, dois na UTI, e que eu voltava para casa. Várias vezes se passou na cabeça que não voltaria a trabalhar, mas acredito que todos desta casa torceram. A comunidade torceu, agradeço e fico feliz por estar aqui fazendo parte desta casa. Sou muito grato pelos colegas que tenho. Às vezes existem discussões, existem apontamentos, mas cada um que está aqui está buscando o melhor para a comunidade. E a gente pode se dizer que existem dois tipos de pessoa: pessoas que fazem história e pessoas que fazem parte de uma história. Então, nós estamos aqui para fazer a história de Santo Augusto, para fazer um diferente, não só fazer parte, não ser só um morador. Nós estamos aqui, nós nove vereadores fomos escolhidos para somar no município, para cada um deixar seu legado. Então essa é uma mensagem que eu deixo para vocês, meus colegas, e que vamos trabalhar sim, como a vereadora Gladys citou, nas emendas impositivas, vamos buscar beneficiar a agricultura, dar esperança para esses moradores que moram no interior, dar condições de trabalho para eles, vereador. Essas patrulhas agrícolas, temos que lutar por essa classe. Então, agradeço, senhor presidente, pelo meu tempo, que está se esgotando. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Ultramar para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos escuta, está aqui presente o presidente da Associação Comercial, o senhor Neymar, está aqui o Jonathan, foi ex-diretor desta casa, foi secretário da presidência e tinha apenas dois cargos de confiança e conseguiríamos fazer o que era necessário dentro desta casa. Nada contra quem assumiu os cargos, porque os cargos foram criados. Quem está aqui porque foi convidado. Parabéns a todos também, esses funcionários. Comunidade Santo Augustense, ao longo desses anos, nós vínhamos reivindicando, vereador Horácio, vereador Joel, sobre a troca de padrão de alguns funcionários, independente de quem estava no governo. Mas assim não era escutado. Aí o atual governo federal, toda essa bagunça que deu, veio a lei que não podia mexer. Mas anterior a essa lei poderia ser mexido, inclusive do ex-prefeito, o ex-prefeito Naldo Viger. Mas não mexeu. Mas a prefeita, no momento que essa lei parou de vigorar, a sensibilidade mandou para esta casa esse projeto para troca de padrão, lá na Lei 1692. Mas também não podia deixar de me manifestar sobre a Rua Rio Branco, Rua São João. Por que, senhores? A administração passada, quando veio o projeto para dentro desta casa, vou repetir novamente, de 3.580.000, ele veio aleatório. Aleatório, sem aonde aplicar esta verba. Aí veio, aí fizeram a maior pantomia, que nós não estávamos a favor do projeto, nós estávamos sim, mas nós queríamos saber onde estava, ia ser elencado. Aí começaram as obras na Rua Rio Branco, Guerino Boligon e São João, sem avisar os moradores. E no dia que estavam na Câmara de Vereadores, o vereador atual, senhor Bugil, o vereador César, estava presente. Quando eu disse, comunidade, vocês vão pagar esta conta, vai ser cobrado. Me xingaram, botaram, fizeram e aconteceram, tá? Aí, numa reunião dentro da prefeitura, eles admitiram o erro, começaram a obra antes de fazer uma audiência pública. Aí, para a Rua Floresta, quando veio o projeto para esta casa, eu me manifestei e disse, falei com os moradores, vieram me procurar, vão e falo com o executivo. Aí, o executivo fez a reunião e eles concordaram com o pagamento na Rua Floresta. Aí a comunidade da Rua Rio Branco, Guerino Boligon e São João foram enganados, mas tem que cobrar do vereador César. Cobrem dele, porque ele enganou aquela população. E quando a atual administração pegou, esse secretário Mauro Lorenzon passou a pasta para a atual secretária de finanças. Inclusive, estava tudo elencado ali, inclusive com a audiência pública que fizeram. E os moradores destas ruas citadas eram conhecedores que tinham que pagar esta conta. Eu paguei na rua Getúlio Vargas. Na Avenida Getúlio Vargas, paguei o asfalto. Quando foi para entrar o asfalto na rua Antônio Liberato, Machado de Assis e Benedito de Castro, inclusive, lá mora o Romário, que é meu vizinho, fui e falei com o ex-secretário Faustino Kowalski. Quanto é que vai dar para cada um? Não, esta verba aqui nós conseguimos e não vai ser preciso por causa da escola. Não veio a cobrança. É só conversar com o senhor ex-secretário Faustino Kowalski. Aí, nesta rua Rio Branco, o ex-secretário Faustino Kowalski é morador. Ele ia fazer alguma coisa errada? Não, não fez. Não fez porque, inclusive, nessa reunião, disseram e eles, não, eu também vou pagar. É uma obrigação e um dever nosso de pagar os impostos da União, Estado e município. Que é só vocês entrarem no sistema lá que tem gente que está devendo para o Estado, está devendo para a União. Faça da vida dele o que quiser. Aí, senhores, também essa atual administração está fazendo o levantamento da rua, da Avenida do Comércio, pegando a Machado de Assis, saindo na floresta e pegando a rua em Acorá para ser asfaltada. Quantas ruas vai ser asfaltada, vai ser feito calçamento? Aí vamos voltar na Rua Floresta, onde o vereador César disse que eu fui filmar. Arranquei o asfalto com a mão, senhores. Falta de competência, de qualidade, aquele asfalto. Por quê? Não foi botado uma impermeabilização para aderir ao paralipípedo. Foi colocado lá, senhores, aquele resíduo da RS-155, senhores. Pode dizer o que quiserem do vereador Ultramar. Aí, o senhor convidou, se eu tiver que sair, eu vou sair sozinho, não é mal acompanhado. Isso não, eu vou sair sozinho. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer e faço. Ligo para o executivo. Quanto à questão aqui do posto, foi realmente aqueles saquinhos de asfalto que é comprado, colocado aquilo ali. É péssimo. Quebraram o galho. Aí, cobrei. Vai ser solucionado o problema. Esta é uma obrigação do vereador ir lá filmar, cobrar. Esta, senhores, isso nós sempre fizemos e vamos continuar fazendo. Eu não preciso de ninguém me levar. Aí vamos pegar aqui a Rua Floresta, onde vai ser feito esse asfalto, os moradores assinaram, foram lá, se comprometeram antes, aonde vai dar mais de 238 mil reais que veio de uma contrapartida. O município vai colocar mais de 300 mil reais, esta contrapartida, voltando aqui esta outra, a Rua Rio Branco, Querino Boligão e São João, o município entrou com mais, quase 500 mil de contrapartida. É o contribuinte, esta é uma obrigação de cada governo, de entrar. Mas tenha certeza, se mandarem a cobrança, lá, Romário, nós pagamos, né, Romário? Tenha certeza? Pagamos, mas lá o ex, vou repetir, o ex-secretário Faustino Kowalski, na época, disse, não, lá não precisa pagar. Porque, inclusive, tinha um asfalto feito lá, na Antônio Liberato, que se desmanchou, que foi na época do Alvorindo. Vou repetir, na Avenida Getúlio Vargas, número 26, que eu tenho meu prédio lá, todos os moradores pagaram. É essa a questão, senhores. Aí, interior, produtores de leite, esta é uma incansável reivindicação. Todo executivo que entrar tem que ver com bons olhos, com carinho a esses produtores. Na administração passada, eu fui, tive que filmar, mostrar para a comunidade para resolver o problema desse agricultor ali em São Jacó. Esta é a obrigação do vereador. Vai lá, filma. Não precisa levar ninguém junto. Eu não preciso de uma bengala para ir resolver os problemas. Porque os meus problemas eu resolvo. Quero dizer aqui a vereadora Gladys, essa choradeira eu conheço de outros carnavais. De outros carnavais. Eu entendo que o projeto ele é inconstitucional. Aí eu vou dizer que também a senhora e o vereador Tomate, até o vereador Tomate, não, vamos passar, não tem problema. O vereador Tomate votou a favor da tramitação. A vereadora também. Eu pedi, fiz o pedido de informação. Está vendo como a senhora não é conhecedora? O projeto podia tramitar, porque foi voto vencido. O projeto não tramitou, nem a senhora tem segurança daquilo que a senhora apresentou. Disse para o projeto do vereador Max, estímulo às melhoras, vereador, muito obrigado que eu estou aqui hoje assumindo no seu lugar, para ele apresentar como anteprojeto e a vereadora apresentar como anteprojeto. Viu como ela não tem segurança nem daquilo que ela está fazendo? Aí vem dizer que o vereador Ultramar trancou. Não, o projeto podia passar. Viu como eles não, ela não é conhecedora? Se ela fosse conhecedora, o projeto estava em pauta. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite a todos. Temos muita coisa para falar hoje aqui, então não vamos perder muito tempo. Gostaria de pedir para o Poder Público que colocasse em suas redes sociais, a gente está sendo bastante demandado aqui a respeito das casas. Casas que nós somos todos favoráveis, queremos que isso aconteça, as casas populares. Até falamos semana passada sobre o valor que deixamos, 1.300.000 quase no passado de todos os vereadores aqui da economia. Mas o pessoal quer saber mais ou menos um tempo, que diz que foi falado para o pessoal que em agosto agora já seria entregue umas e fim do ano outras. Então, para não ficar esses, de repente, errado, para que aconteça rapidamente, a gente está cobrando que comece de uma vez e que se dê um prazo, então, mais ou menos, para que a comunidade fique sabendo, porque o pessoal já está praticamente há 1 ano e meio com essa promessa e o pessoal está aí, né, na chuva, no frio, esperando pelas casas. Também aos asfaltos. Muitas vezes já pedi aqui que dê uma prioridade, além desse que vai sair agora na Rua Floresta, uma emenda do deputado Jerônimo, que vai ter então uma contrapartida também do município, e vai sair. Mas que seja feito também, com urgência, a Rua José Gutikowski, que passa na nossa creche, na Escola São João, na PAE, ali está horrível desse andar. A Rua Padre Roque Gonzalez, Júlio Pereira dos Santos, que desce até o grupo ali, e daí na frente do grupo a Rua Uruguai, para que os professores, os ônibus escolares, que todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, tem que ali passar os professores, que pelo menos seja um alento aí para os professores poder ir, e aos alunos também, melhor, com asfalto. A Rua Moisés Viana, Júlio Pereira dos Santos, que desce até Sol Nascente, mesma situação. Avenida Central até o CIEP, que muitos alunos vêm ali para estudar toda noite, que ficou bonito agora lá com as luzes que foi colocado, ficou um dia lá, as luzes de LED que estão continuando aí, o que foi começado na outra administração, e está ficando muito bom para o nosso município isso aí. Então, que seja feito com urgência aí, pelo menos nas escolas, primeiramente aí, para dar, onde é muito andado. Trabalhar de novo aí, nós tínhamos a usina de asfalto, temos a pedreira, temos o britador, que está estragado, não está estragado, temos que sentar, já foi pedido essa reunião, sentar com o proprietário que vendeu isso aí, para ver se está estragado, se não está estragado, se tem o que fazer, para acabar essa folia aí, e ver o que fazer com aquela pedra, tem pedra lá, terceirizar, ver o que fazer, mas botar em funcionamento. Já estamos há 1 ano e meio e não se viu fazer nada ainda, nem de calçamento, nem de asfalto, onde já poderia estar sendo feita alguma coisa. Estamos cobrando. Somos oposição, mas somos os que mais cobramos, eu acho, para que essas coisas aconteçam. Também, antigamente nós tínhamos na nossa cidade fábrica de tubos. Parece que nós estamos andando, às vezes, para trás. Não temos mais a fábrica de tubos, né? De repente poderia ter. Uma fábrica dos tijolos os intertravados. A gente vê municípios por aí que fabricam os tijolos intertravados, e às vezes não estão nem fazendo asfalto mais, estão colocando aquele tijolo que absorve água e fica lá para sempre, com muitos anos. Por que não estudar um projeto de ter ali um pessoal da própria prefeitura fabricando isso, direto, todo dia, para colocar nas nossas ruas do município, que vai resolver por décadas para frente esse problema? Que o tijolo intertravado ele não estraga, ele pode ser tirado, colocado de volta. Isso é um grande projeto que vem agregar para o nosso município. Que bom, então, que agora está saindo bastante isso aí. Temos o pedido da rótula da Monjoá, hoje ali deu mais um acidente. A rótula aqui do clube, que também teve dois acidentes esse final de semana que passou. E aonde foi colocadas as rótulas, desde o outro ano, onde o Vardo era o secretário de trânsito, ainda ele colocou essas rótulas no município, estão funcionando muito bem, muito bem. As rótulas vieram resolver o problema nesses cruzamentos que a gente tem. Então pode ser colocado nesses outros cruzamentos que volta e meia está dando problema. Os canteiros de gramas lá do Super Saluque, que está com grande problema de estacionamento. O que, que está faltando para chegar ali e tirar um canteiro de grama? Para que uma empresa consiga vender mais, gerar mais emprego? O que, que falta? São coisas básicas que não acontecem, que a gente às vezes tem que cobrar, pedir, foi pedido várias vezes. Também falar sobre o projeto que entrou hoje nessa casa, já foi falado aqui, que serão 79 pessoas beneficiadas, sobre o padrão 2. O vereador Max, juntamente, um dia veio o presidente do sindicato aqui, o Antônio Estival, falou com todos nós, falou com vários vereadores, onde o vereador Max, então, fez o anteprojeto, colocou nessa casa aí, e nós sempre, acredito, todos os vereadores sempre foram a favor para que isso aconteça. Temos a nossa amiga Regiane, que está sempre cobrando aí para os vigilantes, então agora vai dar, esse dia falando com o seu João lá também na prefeitura. São vários vigilantes que às vezes têm que trabalhar na noite, e ganhando menos que um salário mínimo, ele tem que trabalhar de dia também. Quem é que vai viver com menos de um salário mínimo hoje? O cara tem que trabalhar de dia e de noite. Então, que bom que isso está acontecendo. E peço de antemão, presidente, que para segunda-feira, como presidente da CCJ, que já seja feito um pedido de informação para a DPM sobre se o projeto está regular, se está tudo certinho, para que segunda, de repente, a gente já possa até votar esse projeto, para que nós demos andamento e não faça o pedido semana que vem. Remédios. A gente tem pessoas também que estão nos ligando que está faltando muito remédio nos postos de saúde. Então também vamos fazer um pedido de providência, somos sabedores que está faltando remédio no Brasil inteiro, não tem matéria-prima hoje para fabricar remédios, não tem para adubos, a gente sabe disso, e tem que ver se é só esses remédios então que estão faltando, que nem nas farmácias tem aí, está um grande problema, até peço que as pessoas que se cuidem, que é gripe, é covid, tudo voltando e não temos remédio, isso é preocupante. Então que tomara que seja só os que estão em falta, mas que não seja outros que estejam faltando nos nossos postos. Mas, com certeza, o pessoal está também cuidando disso aí. O Refis. Muitas pessoas, foi pedido para nós ano passado, que precisava de mais uma procuradora. Aprovamos por um ano. Agora aprovamos para contrato efetivo. Tem dois procuradores agora. Aí estão multando as pessoas, estão trancando o dinheiro das pessoas. As pessoas querem pagar. Então que venha de uma vez, já colocamos esse projeto, o vereador Horácio falou hoje, o vereador César, já foi falado várias vezes aqui, e não vem para nós, já vai mais de 60 dias, não vem para que esse projeto entre, tem muita gente que quer pagar, mas que quer que tire esse juro louco que tem, que daí as pessoas não conseguem pagar. E agora estão trancando aí a conta do pessoal, onde vamos fazer esse alento aí para a nossa comunidade, aí, de tirar isso para que as pessoas consigam pagar as suas contas e ter uma vida normal, e não botar as pessoas aí no Serasa, no SPC, aí, por causa dessas contas aí. O embelezamento da nossa cidade, no trevo, a entrada na nossa cidade que está feia, eu sou a favor do comércio, mas será que aquelas placas lá, elas estão ajudando ou estão estragando? Muitas pessoas que vêm de fora, vê tudo aquele monte de placa, aquela poluição na nossa cidade, na nossa entrada na nossa cidade, será que não teria que rever isso, fazer ou um padrão, alguma coisa diferente? As quadras dos bairros que não terminar, fazer no Santa Fé, arrumar, fazer nos outros bairros que não tem, são coisas que não são tão difíceis, mas tem que começar o projeto, botar em andamento para terminar de uma vez. Senão, de novo, nessa administração não vai ser feito. O problema do IFE. Na outra administração veio para essa casa, o projeto para venda de terrenos, com certeza, mas lá dizia venda de terrenos para poder pegar o dinheiro e comprar a terra do IFE, que na época eram 25 hectares, não eram 6, 7 igual hoje. Então não se tinha dinheiro naquela época. Aí foi pedido para mudar, O governo Naldo mudou o projeto, colocou lá mais especificamente que o intuito era de se fazer isso aí. Nem foi a votação, foi colocado como projeto que já tinha entrado, onde se tivesse 6 vereadores aceitado, ele poderia ir a voto sim. E esse segundo projeto nem foi a votação, porque não quiseram votar, com certeza. E aí esse projeto ficou parado. O vereador Tramar várias vezes falou aqui que veio errado, porque bens móveis, bens imóveis, uns têm que ser por leilão, outros por licitação. Esse problema até foi perguntado para a DPM, está lá dentro do projeto. Não é problema dos vereadores. O problema de como iria ser comprado é problema do executivo. Se eles comprassem errado lá, eles iriam responder. Aqui só veio para que vendessem os terrenos e usassem o dinheiro para poder comprar os terrenos. Agora, de maneira que comprasse, não era problema da Câmara. Era problema deles lá de fazer errado ou não. Eles iriam responder caso fizessem errado. Então, isso é maldade, é mentira. Vereadora Gladys, quero me juntar com a senhora de tantas mentiras que foi feito aqui. Vê que esse filme eu já vi passar. Não sei se é porque a senhora é mulher ou não. Mas com certeza, eu que ando todo dia aqui, estamos trabalhando junto, vejo o vereador Max, o vereador Maurício, nunca vem aqui para fazer mentira. Estão sempre discutindo, estão sempre falando. Não acredito que eles farão isso, porque nunca fizeram. Sabem que o projeto nós vinha discutindo há tempo, que nós queríamos, justamente por ser oposição, nós queríamos que não usasse pagando com juros, para que sobrasse mais dinheiro, fazer mais casa. Porque vimos agora a Rua Floresta ali, ó, um ano e meio levou para acontecer. De repente isso também vai levar um ano e meio e vai ser pago muito juros sem necessidade. Mas então são esses o meu pronunciamento de hoje. Deixar um abraço, presidente, só para concluir aqui, para o deputado Osmar Terra e o deputado Edson Brunck, que estiveram nos visitando essa semana aí. O deputado Edson Brunck está indo para o Tribunal de Contas. Mandar um abraço para eles e para o deputado Osmar Terra aí, que está adotando a nossa cidade.
Terminou o seu tempo, vereador.
Para todos. Uma boa noite a todos e cuide-se. Obrigado.
Declaro aberto a ordem do dia. Secretário, por gentileza.
Com prazer, senhor presidente. Temos somente um projeto para hoje. É o projeto de lei número 041, de 31 de maio de 2022. O mesmo autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a permuta com a servidora ocupante do cargo de professor de educação infantil de São Martinho, Rio Grande do Sul, e da outras providências. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde da mesma forma com parecer favorável.
Por gentileza, o senhor dá a data de entrada do projeto.
Projeto 41 de 31 de maio de 2022.
Quantos dias na casa, vereador?
6 dias. 7.
Projeto número 41, então, ficou na casa por 7 dias, né? Um projeto que era esperado. Está em discussão. Projeto número 41. Alguém? Como ninguém querendo discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Mais alguma coisa? Passo a palavra aos vereadores seguintes, dando a sequência na ordem alfabética, para explicações pessoais, pelo tempo regimental de 3 minutos.
Eu começo?
Deixa eu só pegar a ordem. O primeiro na ordem é o vereador César Paulo Phillips. Explicações falar, pessoais, sim. 3 minutos.
Vou falar um pouquinho. Na sexta-feira estive lá no Bingo, beneficente à escola do Clóvis, Esmanioto. Baita bingo. Bingo, muito tempo que eu não vi um bingo daquele porte. Está de parabéns ele pela organização e toda a sua equipe, treinadores e professores. Então a gente tem que incentivar essas atitudes, essas iniciativas. Ele está se doando aí, botando dinheiro do bolso até para tocar essa obra. Então foi um prazer estarmos lá, eu e mais vereador Tomato e vereador Joel, né? Não sei se o vereador Horácio também estava. E no domingo fomos almoçar no CTG Carreteiro dos Pampas, que estava de aniversário, baita almoço. Tive que sair meio logo depois do almoço, até o Valdez falou que ia ter pronunciamento de vereadores. Não, o senhor Horácio está ali, nos representa, tudo certinho, o senhor Horácio se manifestou, tudo ok. E o terceiro assunto, assim, sobre fugir um pouquinho, mas eu tive hoje olhando ali na obra da Rua Floresta. Nós temos um problema sério que eu estou correndo atrás, isso aí faz dias já. Agora é o momento de nós fazermos lá a drenagem daquele pedacinho da rua 15 de novembro, da frente da casa do Kido Krieger até a esquina. Tem água em... Não, mas é para contribuir. Eu estive lá olhando hoje, vereador. O senhor não quer que eu colabore? Eu estou tentando colaborar na boa, doutor. Estou perguntando, eu tenho 3 minutos, tá? Tenho 3 minutos. Toda vez o senhor me interpela dessa forma, por quê? E a explicação, pessoal, eu estive lá hoje olhando a água entrando dentro da casa do cara. Nós temos que fazer um dreno lá para resolver aquele problema. Eu estive lá hoje. Vocês não vão olhar e querem reclamar. Por que não foi junto lá? Vamos lá amanhã ver a situação do cara. Não estou fugindo, vamos junto lá.
Ordem, por favor, vereador Bugio, continue com suas explicações pessoais.
Tudo bem. Eu estou dizendo que eu fui lá olhar a situação do cara, a água está entrando para dentro do coisa, liguei para o friso, liguei para a prefeita e ninguém atende o telefone. Só isso. Está explicado minhas explicações. Tá? Muito obrigado pela atenção. Amanhã eu vou para as redes sociais, como diz o colega vereador Ultramar. Vamos botar fogo na linha. Obrigado pela atenção.
Eu acabei não dando, botando, colocando em pauta a emenda da vereadora Gladys à lei orgânica do município. De acordo com o regimento interno dessa casa, ela permanecerá por mais quatro meses se eu não colocá-la em... quatro sessões, se eu não colocar em pauta. Os senhores vereadores poderão propor emendas. A lei orgânica, a emenda da vereadora Gladys. Alguém quer fazer alguma emenda? É que eu tinha que colocar em pauta, o jurídico me corrigiu agora. Tem que colocar em pauta. Aí se os senhores não se pronunciar nada, daí eu dou sequência daí. Tranquilo para os senhores? Não, mas o regimento interno manda que eu tenho que falar. Tá? Então, está passado o comunicado. Vamos dar sequência às explicações pessoais. Agora é o vereador Tomate, se ele caso ele queira se pronunciar. O vereador passa adiante. Dando sequência, os 3 minutos, explicações pessoais. A vereadora Gladys Bertolo. 3 minutos, vereador.
Obrigada, presidente. Quero só falar que esta semana recebemos a visita aqui em Santo Augusto do deputado Osmar Terra e do secretário do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, onde recepcionamos ali na Tucci Restaurante e contamos com a presença da executiva do MDB, integrantes da diretoria e pessoas que se integraram a nós para fazer essa recepção ao deputado, onde também levamos nossas solicitações a eles, assim como as demandas que já temos hoje na casa, que eles estão nos atendendo. Então, foi um momento aí desse encontro do deputado na nossa cidade. E seria isso, mandar um abraço especial para o deputado e a todos os MDBistas que estiveram presentes também, prestigiando este momento ali conosco. Foi um momento bem importante para nós, para a nossa cidade, onde hoje temos, né, eu e o colega vereador Omar, aí apoiando o vereador Osmar Terra por tudo que ele tem nos proporcionado dentro do nosso partido. Então, hoje nós temos um deputado que está colaborando conosco enquanto vereadores e com a nossa população santo-augustense pelas nossas solicitações. Seriam isso, presidente. Muito obrigada.
Dando sequência às explicações pessoais, convido o vereador Horácio Fernandes Dornelles, se ele caso queira se pronunciar pelos 3 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Peço a palavra, então, presidente. Eu quero só para registrar os trabalhos e as presenças onde que participamos durante a semana. E registrando aqui o bingo que se realizou ali na paroquial da Nossa Senhora da Senhora Aparecida. Um grande bingo. Os parabéns ao Clóvis, à equipe que trabalha junto com o Clóvis, com essa gurizada no esporte. É onde que era merecido. E esse grande bingo que aconteceu foi pelo trabalho que fizeram em conjunto. É onde eu estive lá, até tive não por muito tempo, mas tivemos a participação na ajuda de vendas de cautelas. Tem o meu piá, Horácio Júnior, que participa dos jogos e gosta muito, e assim como toda essa gurizada. Esses recursos que vêm não cobrem todas essas despesas extra que tem, já vem especificamente para aqueles projetos que tem, que pode ser pago com esses recursos que vêm do público. Então, você tem que fazer mais estes eventos para arrecadar mais verbas. Meus parabéns ao Clóvis e para a comunidade que participou também e aquelas pessoas que trabalharam no bingo. Também tivemos ontem no CTG Carteiro dos Pampa, onde que também realizou um almoço, grande almoço, em torno de 500 pessoas que almoçaram, comemorando os 49 anos do Carteiro dos Pampa. Aqueles peões, prendas, aqueles gauchinhos que estão iniciando a vida, na adolescência, na juventude, prenda mirim, prenda dente de leite e assim a gente vendo lá, que dá uma esperança que o tradicionalismo não vai morrer, vai continuar, porque tem crianças pequenas que estão se hermanando e levando pelos seus pais até esses eventos. Então, meus parabéns ao patrão Valdez, parabéns à patronagem, que estão com certeza contentes, as outras entidades que ajudaram, como a América e tal. Também se realizou-se um evento lá no Galpão Crioulo, Centro de Eventos Galpão Crioulo, onde que tinha participação de alimentos para pai, onde que deu um evento, não dos maiores, senhor presidente, mas houve uma ajuda muito boa que a gente vai registrar na próxima sessão aqui, quais foi as participação do lucro e do trabalho da Magnus Produções de Erval Seca, onde que realizou esse evento. E a gente contribuiu com o espaço e também com um pouco de trabalho para que se realizasse. Então, seriam esses 3 eventos que aconteceu em nosso município nesta semana. Muito obrigado.
Dando sequência, explicações pessoais, vereador João Antunes da Rosa. Usar seu tempo, vereador. Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos, para mim usar meus 3 minutos de explicações pessoais.
Assumo os trabalhos para que o vereador Maicon se pronuncie.
Teve os eventos na cidade, começando sexta-feira pelo bingo. Eu não estive presente, acabei sofrendo um pequeno acidentezinho de moto, mas graças a Deus não foi nada grave. Juarez, foi a 25 por hora a moto, mas ainda estava andando, e dei uma deslizadinha ali e caí, acabei me machucando. Aí fiquei por casa me tomando uns remédios, mas acabei tendo que vir para o hospital no domingo fazer umas injeções. Também não pude comparecer no carreteiro, no almoço. Mandar meu abraço lá pro patrão Valdez, tio Nel, que tive a oportunidade de trabalhar junto com ele nas plantas de trigo e milho, soja, por aí. Pessoas que eu gosto. E também hoje fui dar as boas sortes, os parabéns. Acho que foi uma boa escolha o Paulo Sérgio Toneto de Moura, o Paulinho, o veterinário, o irmão do Guto, acho que foi uma baita escolha, né? Família Moura, que eu conto por aí, que foi uma das primeiras famílias que deram oportunidade para eu trabalhar. E se a gente vê o currículo deles, um povo muito trabalhador. Começa pela marca véia, professora de Norá, o eterno professor Dirceu. Pessoas guerreiras, trabalhadoras. Estão onde estão pelo seu trabalho. E aprendi com eles lá. E nós conversamos muito com o Paulo e nós chegamos a uma concordância. Políticas para os pequenos agricultores. E acredito que vamos fazer um trabalho junto, legislativo, com o executivo. Desejar muita sorte, né? E acredito no potencial do Paulo. O Poder Executivo também está mostrando algumas políticas boas. Claro, nós vamos sempre cobrar por mais políticas, como hoje levei para o Paulo algumas reivindicações, algumas bandeiras para nós defender, voltado para os agricultores. Os agricultores, produtores de alimento, que vai reverter aqui na cidade com o barateamento da comida. Então, minhas explicações pessoais seriam isso. Isso aí, vice-presidenta.
Devolvo os trabalhos da mesa para o presidente Maicon Lopes.
Convido o vereador Maurício Duarte da Silva, explicações pessoais, 3 minutos.
É só para deixar registrado que durante a última sexta-feira participei de uma reunião juntamente com a prefeita, o vereador Joel foi convidado também, onde se fez presente o vereador, o deputado Aloysio Clássico, onde o mesmo se deixa à disposição da comunidade Santo Agostense com emendas. A gente também levou algumas reivindicações da comunidade até ele. Então, seriam isso, senhor presidente, o que a gente fez durante a semana aí. A gente trabalha de uma forma, às vezes, não publica, não, mas a gente sempre está na comunidade presente.
Dando sequência às explicações pessoais, pela ordem, convido o vereador Ultramar. 3 minutos, vereador.
Senhor presidente, quero antemão agradecer ao vereador Max e estimulo as melhoras para ele e a sua família, e pedir à comunidade Santo Agostense que vamos se vacinar. A gripe, o Covid que está aí, voltando, e temos que se cuidar, porque quem perde com isso são os familiares, já tivemos perda demais em nosso país. Então, quero deixar aqui esse alerta à nossa comunidade Santo Agostense. E que Deus nos abençoe.
Dando sequência, por último, pela ordem, vereador Omar Júlio Santos, explicações pessoais, 13 minutos, caso o vereador deseje usar o tempo.
Sim, presidente. Eu quero, então, reforçar, e ali quase não tive tempo de falar, né, sobre a visita que tivemos essa quinta-feira que passou, do deputado Osmar Terra e do deputado Edson Brum. Edson Brum, que é o secretário ainda de Desenvolvimento Econômico, vem fazendo um baita de um trabalho nessa administração do Estado. E a gente tem notado aí o tanto de dinheiro que está sendo distribuído em todos os municípios, coisas que a gente há muito tempo não via, né? Muito por dinheiro está descendo e muito também pelo ótimo trabalho que o deputado Edson Brum tem feito e que agora vai para o Tribunal de Contas do Estado. Então, ele foi agraciado com isso justamente por ser essa pessoa séria e correta. Também deixar um abraço, então, para o deputado Osmar Terra, que adotou o nosso município aí, está ajudando os nossos pedidos que temos feito, cooperando com todos os pedidos também da nossa administração. Estamos trabalhando em conjunto. A gente conversa diariamente aí com a prefeita sobre quais são as demandas principais do nosso município e vamos atrás dos deputados para conseguir que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E também quero deixar um abraço ao Clóvis aí pelo bingo. Não pude ir porque era meu horário de expediente também. Não pude ir, mas meu pai me representou lá, né, sempre me representando aí, quando eu não posso ir nos eventos. Foi um sucesso, um verdadeiro sucesso. E que bom que o nosso município hoje está muito bem representado nas escolinhas aí para as crianças. É o esporte sendo muito bem representado. Temos então a escolinha do Clóvis aí, né? O Cabo João, né? A escolinha do Botafogo, a ISAF do professor Eduardo, também vem fazendo belos eventos aí no nosso município. E também a escolinha, a antiga escolinha do professor Prado e hoje do professor Marcelo Macanhã. São três escolinhas aí de dar inveja nos municípios da região que hoje Santo Augusto tem. Por isso temos que sim ajudar muito essas escolinhas, porque as crianças estão ganhando muito com isso. Principalmente depois dessa pandemia que não vimos a hora que se acabe de vez. Muito obrigado, presidente. E um abraço também para o meu amigo Márcio Steiner, que está sempre aí nos acompanhando. Continue aí, Márcio, sempre nos acompanhando. Um abração para ti, meu amigo. Valeu. Obrigado, presidente.
Nada mais a tratar.
Senhor presidente, como líder de bancada, eu peço mais um minuto que eu tenho de direito.
Pode falar, senhor vereador.
Quero também registrar, que a gente deixou já aqui puxado em nome dos deputados, onde que ontem esteve presente o deputado Pompeu, o deputado Burma, e também o deputado Pompeu reafirmando o seu compromisso que afirmou com o Hospital Bom Pastor, onde que para a partir do ano que vem, que o Jerônimo não vai concorrer mais, não tem como passar recursos para o nosso município, para o Hospital Bom Pastor, e ele reafirmou um compromisso com o Hospital Bom Pastor de garantir o 13º de todos os anos, durante os 4 anos, se ele estiver lá novamente, continuar para o Hospital Bom Pastor. Então, também referente ao Paulinho, que foi escolhido para prefeito, meus parabéns à prefeita, e dizer que a família Moura são meus compadres desde 1978, a gente já tinha uma intimidade, uma consideração e um respeito muito especial. É onde que Paulinho era gurizinho, o Mário, tudo era um piazotinho, na época que morava na Bananeira, nasceram e se criaram e estudaram no Colégio da Bananeira. Então, meus parabéns ao Executivo, sucesso ao Paulinho e pode contar conosco. Muito obrigado.
Então, nada mais a tratar. Em nome de Deus, finaliza a presente sessão. Fiquem os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para a 19ª sessão ordinária do ano de 2022, realizar-se no dia 6 de junho de 2022, às 19h30. Deixo o meu recado a todos para se vacinar, se cuidem e fiquem... Dia 13. Número bonito. Fiquem com Deus.